What an album! Episode 5, Rush, Moving Pictures.
A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride.
Ok, estamos aqui de volta, eu e a Ju, para falar hoje. Hoje é o dia, vamos falar de Rush.
Tá muito empolgado, já tem tempo. Muito empolgado para falar sobre esse disco, fala aí.
Não só esse disco, essa é a minha banda favorita, né?
Claro.
Essa banda daí, sim, eu disse que eu nunca faria uma tatuagem. A única tatuagem que eu faria é do Starman do Rush, da capa do álbum do 2112. Porque é uma banda que...
Onde seria a tatuagem?
No braço.
Onde?
Aqui, no antebraço.
Direito ou esquerdo?
Não sei. Porque é a única banda que... Bom, essa banda, o Rush é uma banda incrível, uma banda que pessoalmente pra mim tem uma história muito forte, me acompanhou desde da época da escola e o caminho inteiro, e eu acho que ela é uma banda que fala comigo, assim, os temas das músicas, a música em si... Como que os caras conseguem montar e fazer a música, o perfeccionismo que eles têm, a capacidade deles tocarem os instrumentos no nível máximo de técnica e melodia e tempo e tudo, é uma coisa que para mim é incrível e eu adoro a banda. E em cima de tudo isso, uma das razões que eu e a Ju estamos juntos, é o Rush.
Uhum.
Então, assim, não dá pra não.
Gente,
não ter
dá gosto de ouvir o Carlos falar, né? Dá gosto de ouvir, acho que eu vou só ouvir hoje. Não, tô brincando, eu adoro o Rush. Eu já gostava muito de Rush antes de conhecer o Carlos.
Uhum.
E na verdade tem a historinha que como a gente se conheceu, quer contar?
Eu conto e vou pedir perdão já antecipado pro Gary Lee, né? Mas em 2002, na verdade, no final de 2002, em novembro, o Rush tocou. No Brasil pela primeira vez, foi em Porto Alegre, São Paulo e no Rio. E eu estava morando no Rio nessa época, a Ju já morava no Rio, e a gente foi, eu já tinha visto alguns shows do Rush quando eu morava nos Estados Unidos, e a gente foi, eu fui pro show do Rush, e ela foi do outro lado pro show do Rush também, né? Sem necessariamente, a gente não se conhecia ainda. E foi um show incrível, assim, foi um show incrível por várias razões. Uma das razões que foi um show incrível,
uhum,
é porque a galera do Brasil é muito empolgada.
Esse show foi maravilhoso.
Então,
nossa,
assim, tocando a música instrumental, o pessoal cantava a música instrumental.
Tinha sido a primeira vez que o Rush estava indo pro Brasil. Então,
exato,
aquela galera que estava esperando há sei lá quantas décadas, né, pôde, uhum, vir e assistir. E eu fazia questão de um show, eu sempre gostei muito de música. Primeira vez do Rush aqui, claro que eu não ia perder.
Pois é. E então a gente foi no show, a gente nunca se conhecia, então a gente estava até provavelmente próximo no show, sei lá o quê. E daí a gente se conheceu depois, dali a 6 meses, e a gente estava falando sobre música, etc. Porque a gente tinha um gosto muito parecido de música. Não é à toa que a gente está fazendo esse podcast, né? Que a gente tem um gosto parecido e gosta de muita música diferente. E ela, a gente estava falando sobre o show. E quem conhece o Rush, o cantor se chama Gary Lee, o baixista também, e ele não é uma pessoa, digamos assim, esteticamente, não é, sim, é um acquired taste, digamos assim, como a voz dele.
Acquired taste é ótimo, assim, como a voz dele.
E ela falou que, a Ju falou pra mim que no show ele tinha, era tão empolgante, tanto magnetismo,
tão,
né? Como falava você?
Eu falei assim, cara, foi tão bom o show, o Gary Lee mandou tão bem, foi tão incrível que eu consegui achar ele bonito.
Ela falou pra mim que quando ela conseguiu achar ele bonito, eu falei, não, é impossível achar esse cara bonito, porque ele não é bonito. E daí foi o mote.
Mas você entendeu.
É claro que eu entendi. Eu mandei e-mail pra ela, 5 dias depois, 3 dias depois. Assim, olha, vamos...
Tudo calculado, tem que mandar 3 dias e meio.
Um tempo depois, eu não lembro. Mas eu mandei e-mail pra ela dizendo, ó, vamos sair porque você tem que me explicar como que você conseguiu de novo, como você conseguiu achar o Gary Lee bonito.
Pois é, estamos juntos até desde
faz quase dia. 20 anos.
É.
Pois é.
Então o Rush manteve e mantém a gente unido.
E depois a gente foi pra vários shows do Rush, eu e a Ju juntos, além de outros shows.
Eles conseguimos... agora pararam de tocar, né? Bom, Newport morreu.
Então vamos falar um pouco sobre a banda,
uh-huh,
pra quem não conhece. Rush é uma banda canadense Ela surgiu em 1974. Na formação inicial, ela tinha o Gary Lee no baixo, Alex Lifeson na guitarra e o John Rutsey na bateria. Eles fizeram o primeiro disco em 74. Quando iam começar a fazer a tour do disco, o John Rutsey, que tinha problemas de saúde, saiu da banda, e eles fizeram uma seleção e escolheram Neil Peart, é pronunciado de maneiras diferentes, para fazer a bateria. E fizeram o turnê do primeiro disco, e esse primeiro disco foi um sucesso nos Estados Unidos. Era um disco que, eu diria assim, era um Led Zeppelin um pouco diferente,
uhum,
né?
Uhum,
era muito inspirado no Led Zeppelin. Eles foram fazer o segundo disco, assumiu essa formação nova da banda, assumiu os papéis tradicionais que mantiveram praticamente até o final da carreira,
uhum,
em que o Gary Lee e o Alex Lifeson compunham a música, e o Neil Peart, o Neil Peart, eu gosto de pensar, ele é um intelectual que por acaso toca bateria.
Putz, boa. Boa definição.
É um intelectual.
Nossa, eu ouvi entrevista, eu já ouvi várias entrevistas do Neil Peart, mas eu ouvi uma em especial. Meu Deus do céu, o cara é uma biblioteca ambulante e ele não para de falar. Não sei se ele fala tanto com o repórter, com o entrevistador, porque ele é amigo do cara.
Uhum.
Mas não, ele uma vez que ele entra numa rua, não sai mais, né?
Eu acho que ali
ele
o cara...
Vai bifurcando e... Cara, o cara fala pra cacete.
Ele diziam que... Por exemplo,
rápido.
Na segunda turnê deles, ou na primeira mesmo, eles abriam pro Kiss. E o Kiss era aquela loucura, né? E parece que o Kiss lá, cheio de mulheres, drogas, álcool, rock and roll, não sei o quê, e eles ficavam no quarto, né? Os três. Porque tinham, sei lá, 18 anos, 19 anos, 20 anos, assim. O Neil Peart nem terminou o high school, o Neil Peart.
Nossa!
Nem terminou o high school, nem terminou a escola. Ele foi morar na Inglaterra um tempo, daí voltou. E os outros dois eram amigões de escola lá em Toronto. E então eles lançaram o segundo disco, lançaram um terceiro disco, que tinha tendências progressivas, de rock progressivo muito forte, né? O segundo já tinha um pouco, o terceiro era basicamente um disco de rock progressivo, tinha 4 músicas, 2 músicas tinham mais de 10 minutos, uma tinha 20. E daí eles receberam meio que um ultimato da gravadora, dizendo assim, olha, não dá pra mais fazer, você tem que fazer música que dá pra tocar no rádio. E daí eles vieram, eles falaram assim, não, se a gente não vai mais ser músico, a gente vai sair do jeito que a gente quer sair. E daí eles fizeram o disco que foi... O que realmente abriu as portas para eles poderem fazer o que quisessem, que é o 2112, né, 2112, que é sobre uma ópera de rock futurista, assim, que tem uma música que dura 21 minutos, por acaso não é 21 minutos e 12 segundos, infelizmente. Eles podiam ter sido mais precisos, mas não foi. Mas assim, é uma...
Aposto que o Newport queria.
Não sei se ele queria. E várias outras músicas no disco. Daí para diante, eles começaram a ter uns fãs muito... de uma tendência meio cult nos Estados Unidos. Todo mundo que era nerd, essencialmente, começou a seguir eles. Eles fizeram outras músicas futuristas e de rock progressivo que, pô, foram incríveis. O disco que eu mais gosto deles chama Hemispheres, que tem 4 músicas. Porque tem uma música de 20 minutos incrível, daí tem um instrumental no final que é extraordinária. Daí eles começaram a tomar a tendência mais mainstream. O disco que eles lançaram em 1980... chamava Permanent Waves. É um disco que já tem a primeira música que realmente foi uma música top 10 de tocar no rádio deles, que chama Spirit of Radio.
Uhum.
Né? E eles, no verão de 1980, depois de fazer a tour desse disco, se reuniram numa fazenda no interior lá do Canadá, perto de Toronto, e passaram o mês inteiro de julho compondo,
uhum,
para lançar um novo disco. E nesse momento eles estavam sendo influenciados pesadamente pelo New Wave, pelo punk rock, que eram as tendências que estavam dominando no começo da década de 80, e como eles mesmos dizem, eles eram jovens o suficiente para ainda serem influenciados.
Uhum,
né?
Uhum, boa.
E eles foram incorporando isso na música deles e reduzindo, não o lado progressivo, porque o lado progressivo não é só música de 20 minutos, também tem mudança de tempo na música, isso é uma coisa que nesse disco... Moving Pictures tem a rodo, várias mudanças de tempo na música, vai de 4x4 para 7x8 para 5x6, vai e volta, sobe e desce. Então, eles fizeram um disco no verão de 2000.
Gente, isso tudo que a gente não falou na primeira música ainda.
São só 7 músicas no disco, por isso dá para decorrer pouco mais. Eles fizeram o disco, compuseram no verão de 1980. Eles foram gravar no inverno de 1980 e o disco saiu há essencialmente 40 anos. Foi em fevereiro de 1981. Então, é um disco que já, assim que surgiu, mudou completamente, porque daí eles deixaram de ser uma banda cult, viraram uma banda mais mainstream, e daí ao longo da carreira deles foram cada vez virando mais mainstream, e tem assim, eu diria que depois do Grateful Dead, os fãs mais fiéis provavelmente são os do Rush.
Ah, eu diria que... bem próximo disso, com certeza.
É muito legal. Eu que fui pro show, consigo ver lá o pessoal, você vê as pessoas que, pô, vai o pai, vai o filho, de repente vai o neto já, todo mundo pro show. Mas a primeira música que a gente vai tocar, a primeira música do disco, e é, assim, não dá pra confundir essa música, porque essa é a música mais emblemática do disco, e quem... exatamente. E quem tava MacGyver. No Brasil assistindo televisão nos anos 80 vai lembrar da abertura do MacGyver, que tem essa música. Essa música se chama Tom Sawyer. Essa música, aliás, quase nenhuma música do Rush, sem tocar your drums.
Ah, com certeza.
Não tem como.
Essa em especial.
Essa música, essa daí é assim, nem é a minha favorita do disco, mas essa música é incrível. Ela sintetiza o que é o Rush de uma maneira, assim, animal, porque você tem três músicos que são exímios tecnicamente, né? O Neil Peart considerado um dos melhores bateristas, se não o melhor baterista de todos os tempos. Uhum. O Gary Lee, provavelmente, é um dos melhores baixistas, se não o melhor baixista de todos os tempos. Não, melhor talvez não seja, mas um dos melhores baixistas de rock de todos os tempos.
Uhum.
E o Alex Lifeson, que eu acho que é um pouco underrated como guitarrista, também é um exímio guitarrista.
Ele é muito bom guitarrista, mas ele não plays to the crowd muito, né? Então, mais a galera do Rush gosta
exatamente.
Muito dele,
é que tem outros, né? Você fala de guitarrista, você vai falar
ele
de...
Ele não cria o marketing todo dele.
O Jimmy
também.
Page, Jimi Hendrix.
Ele não é cool.
Eddie Van Halen, né? Nenhum deles é cool.
Nenhum deles é cool. Deles mas é ao mesmo cool. tempo é super cool.
Mas é isso que é, isso que é o Rush, né?
É isso que é bizarro, né? Porque eles não são cool no sentido, assim, eles não são a coisa que é quintessencial, assim, ah, isso aqui é a ideia de que as pessoas têm sexy, cool. Mas, ao mesmo tempo, eles são super cool no sentido que eles são muito autênticos. Eles são muito eles,
sem dúvida.
Né?
Se você quiser ver como o Rush
originais,
é cool,
assim.
É só você ver fotos da banda de 1976, as roupas que eles estão vestindo, ou então o clipe da música deles que eles fizeram, Time Stand Still, que é a coisa mais absurda que existe.
Quer dizer, eles não estão nem aí pra nada, assim. Eles não estão aí pra opinião alheia. Eles fazem o que eles acham maneiro. E é isso que criou, boa parte do que criou toda essa... essa legião de fãs,
claro,
é isso.
É,
né?
Autenticidade, é autenticidade.
É, que eles são muito eles mesmos, eles sempre seguiram o que eles queriam, não o que o mainstream queria, ou sei lá o que.
Sem
né?
dúvida nenhuma, e foram autênticos até o final. E eu acho que isso daí é fundamental. E é uma banda que não. Assim, drama entre os participantes da banda nunca teve de verdade. Você vê banda, já falou de Guns N' Roses,
essa
banda. Assim, não teve drama. Teve drama na vida particular deles, infelizmente, principalmente na vida do Neil Peart, porque ele perdeu a filha num acidente de carro e um ano depois perdeu a mulher para câncer. Né? E foi um drama, a banda parou durante 5, 6 anos. E foi um período difícil na vida da banda. Isso já depois, em 98, foi bem mais tarde. Mas essa música daqui, especificamente, ela foi composta... a letra foi escrita numa parceria entre o Neil Peart e o pai do Bois, que era quem escrevia a letra para uma banda chamada Max Webster, lá do Canadá. E o pai do Bois tinha um poema que ele escreveu que se chamava Louis the Lawyer.
Pai de quem?
É a torta do Bois. Ele tinha um poema que ele escreveu chamado Louis the Lawyer. E o Neil pegou isso daí, que era sobre um rebelde, né? E escreveu a letra da música. Então, a música em si, já a letra mostra alguém rebelde. His mind is not for rent to any god or government,
uhum,
né?
Uhum.
Além de várias... Não é arrogante, ele só acredita naquilo que ele acredita.
Uhum.
E, evidentemente, isso daí, para quem é diferente, tem um peso, sabe? Para quem tem... Mente Própria tem um
peso maior.
É, tem, fala muito alto. E daí entra com essa bateria, esse baixo entrando, e daí tem mudança de tempo na música inteira, que pula de um tempo para outro tempo, daí volta, e tudo preciso. Uhum. E o mais incrível é que o Rush, quando eles faziam as músicas, para tocar em show.
Uhum.
Ou seja, não é como se eles fossem fazer uma música no estúdio, que eles nunca iam conseguir tocar num show, porque é muito difícil, tinha muitas overdubbings.
Eles queriam fazer músicas complicadas mesmo.
É,
né?
E eles falavam, a música tem que ser complicada para ela ser interessante. Uhum. E o próprio Neil falou que...
Eles se desafiaram.
É, que a carreira inteira ele gostava de tocar Tom Sawyer, apesar de ser a música que eles tocaram em virtualmente toda a turnê que eles fizeram, uhum, porque era uma música difícil de tocar, exigia muito dele.
Uhum. É, ele toca com força tanto nos pés, nas pernas, como nos braços o tempo todo, né? Gente, vou confessar uma coisa pra vocês aqui, não sei vocês, não sei você também, cara. Eu, quando tocava MacGyver, lá pelos 87, 88, eu não fazia ideia que era o Rush.
Você já sabia que era o Rush? Eu nem lembrava que essa música era a abertura do MacGyver, pra ser sincero.
Jura? Ah, também você não...
Eu comecei... Meu primeiro disco do Rush foi o Roll the Bones. Daí, quando eu mudei pra faculdade, nos Estados Unidos, que eu comprei a coletânea deles até aquela época, que chama Chronicles. E daí eu entrei no buraco do coelho, né? Fui comprando os discos. Daí foi que eu ouvi, de fato, Tom Sawyer pela primeira vez. E eu sempre ouvi, essa é a música do MacGyver, né?
Mas hoje em dia é muito doido isso, porque a gente trouxe essa informação aqui pro podcast, mas eu nunca mais penso sobre isso.
E eu nem sei
virou
se essa
música... Virou a música do Rush.
E eu nem sei se essa música era abertura do
MacGyver. Provavelmente não era.
Aqui nos Estados Unidos não era.
Mas era no Brasil, e isso fez muito... Talvez até tenha criado uma parte da legião dos fãs do Rush. Porque a Globo era muito influenciável naquela época, né?
Influenciava
colocar uma música como entrada de alguma série ou de uma novela era... Caraca, era tá assim...
Vai pensar que série... Qual foi o cara que escolheu essa música?
Cara,
né?
De bom gosto!
Sem dúvida nenhuma, E essa música daí, de novo, é a música que eles tocam sempre. Acho que talvez se você for perguntar qual a música do Rush, Tom Sawyer. Todo mundo vai saber, reconhecer essa. Ela chegou a estar... ela nunca foi lançada como um single, mas ela é uma das músicas que é mais reconhecida. É, mesmo sem lançada como single, chegou no número 44. Aliás, ela foi lançada como single, sim, mas... foi lançada depois, só nos Estados Unidos, não foi lançada na Inglaterra. De qualquer maneira, ela tem uma longevidade muito grande, é uma música que acho que até hoje você vai pegar os fãs do Rush ouvindo ela e tocando air drums e air guitar. Air drums, quem ouve Rush toca air drums, não tem jeito.
Verdade.
E sempre rocking out, porque pô, é uma música muito legal de se ouvir, e, pô, tema e tudo mais. Então a gente parte agora para a segunda música do disco, ela se chama Red Barchetta. I strip away the old debris and hide a shining car. 8 billion red Barchetta from a better vanished time. We'll fire up the winning engine, responding with a roar. Tires spitting gravel like a hit my leaky crime. Essa música daí simplesmente é a música que eu mais gosto. Ever.
Alguém aqui emocionado?
Não, essa música pra mim, ela é tudo sobre liberdade, sobre rebeldia, sobre fazer aquilo que você acha certo, de acordo com a tua perspectiva. Que em parte dá seguimento a Tom Sawyer, né? Ou seja, tem a mesma tendência, a mesma ideia de Tom Sawyer. É um negócio, assim, é uma música que...
Defende a liberdade, né? Pra você é um dos maiores...
Sim, liberdade é um dos maiores valores. É esse, né? E ao mesmo tempo a música é sobre velocidade, sobre, sabe, levar ao limite as coisas. E eu sei que eu sempre lembro da, eu sempre quando tô, sei lá, quando tô esquiando, né, que você tá meio que esquiando, eu gosto de ir rápido quando tô esquiando. E daí, pô, eu fico escutando Red Barchetta porque naquela parte do meio ali, você tá no bridge da música, quando ele tá falando do carro acelerando, pô, você ouvir isso esquiando, é um... você tá indo rápido ouvindo isso, tem tudo a ver, uhum. né? Não precisa estar no carro, especialmente.
É, eu acho a música maravilhosa, linda, eu entendo tudo que você tá falando aí e eu sinto, mas ainda acho que nem eu sempre achei do Blade Runner, uhum. que é um filme bem pra homem, uhum. eu acho que essa música também é uma música bem sim. no universo masculino. Assim,
sem dúvida, tem a ver com carro, né?
É, mas assim, óbvio que tem mulher que ama
sim,
carro
sim,
também,
não é isso,
mais, mas
média,
tem, uma,
claro,
tem uma tendência maior a uma testosterona aí
com
do
certeza.
Que...
Com certeza. Tem tudo a ver com o tema, uma história. Então, vamos lá. A letra da música em si, ela veio de uma história, um short story, que foi publicado numa revista Road and Track, em 1973, chamado A Nice Morning Drive. O Neil Peart leu essa história e adaptou a história para a letra da música. E sim, tem um pouco a ver, não vou dizer que não tem... muito a ver com a história, eu já li essa história, é parecido, mas ele embelezou ela, colocou de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, ele colocou o carro que ele mais gosta, que na verdade não é uma... o nome do carro é Barchetta, é uma Ferrari 166 MM de 1948, que é um conversível bonito assim. Ele colocou esse carro como sendo o carro da história para fazer... às vezes ele para trazer uma coisa mais pessoal pro enredo, uhum. né? E para mim a mescla dessa liberdade que ele canta na música com a música em si, a melodia, o jeito que é tocada, a velocidade, sim. E é o que eu tava falando para Ju aqui, é incrível. Tem hora que tem um solo de guitarra, né, do Alex Lifeson, e o Gary Lee tá solando atrás, ele não tá só fazendo o ritmo. E o Neil Peart tá solando na bateria também atrás ao mesmo tempo. Então, cara, não tem todos eles tocando, assim, tudo bate, porque eles são perfeccionistas, eles encaixam tudo.
Em muitos aspectos, a música do Rush lembra a música clássica, né?
Sim, que tudo tem que encaixar, né? Todas as peças da orquestra.
Sim, exatamente. Eu acho que você ouve lá o solo da guitarra com o solo da bateria, com o solo do baixo. E se você for colocar isso dentro de um segmento, assim, de música clássica, cabe perfeitamente, né? Eles estão procurando fazer música clássica, só que no rock.
Né?
De uma maneira diferente, por exemplo, de outras bandas que... de heavy metal cantar, porque elas uhum. procuravam muito mais, eu via dessa maneira, a maior parte procura muito mais precisão e velocidade do que melodia. E eu acho uhum. que eles conseguem mesclar essas duas coisas muito bem, melodia com velocidade e precisão, né?
Eu acho
com
que...
aquela intensidade importante, né, da,
sim,
da música.
Sim, eu acho que uma das coisas que essa música mostra e que é uma coisa que não tinha nos discos anteriores deles, né, é que eles começaram a adotar cada vez mais sintetizador e teclado nas músicas. Você vê, Rush é uma banda de três pessoas. Não parece, quando você escuta uma música dessa, não parece, né? Mas são três pessoas tocando, né? Tem o baterista, o guitarrista e o baixista. O Gary Lee, ele canta também, e ele também toca o teclado. Agora, como eu falei antes, essas músicas são feitas para serem tocadas em shows.
Uhum.
Então, não é como se você pudesse... dizer, não, pô, no show quem vai tocar o teclado? Não tem ninguém tocando teclado, claro que tem. Ele toca o pé o teclado, literalmente. Então ele para de tocar o baixo, toca com o pé o baixo, assim, toca no baixo, daí toca o teclado com a mão. Mas eles combinam tudo isso junto, né?
Incrível.
E fica um som louco desses. E como eu falei, a precisão entre si, com a melodia, mudando o tempo, fazendo... Não é à toa que eles são inspiração para... Você vai falar aí de pessoal que... Nessas bandas que vieram depois, anos 80, 90, você pode ver que muitos deles tiraram inspiração, principalmente os que são grandes músicos, tiraram inspiração do Rush,
uhum.
porque é difícil não ver quanto esses caras são virtuosos no que eles fazem.
Sem,
né?
dúvida.
E é uma, assim, é uma coisa que eu realmente aprecio muito nessa música, a combinação disso tudo, como eu falei, o Neil Peart, ele é um intelectual que, por acaso, era um dos melhores bateristas de todos os tempos. Né?
Total intelectual, total.
Então, essa
cara
música...
é um devorador de livro, ele tem umas visões de mundo muito parecidas com as suas, né?
É, as minhas
que ele
visões...
coloca nas músicas.
Vieram dali.
Sim.
Eu quando eu comecei a acompanhar o Rush, daí tem lá, hoje já não tem mais isso, infelizmente, tem o liner notes, né, as notas que iam dentro da contracapa do disco, do, daí eu vi lá que eles foram inspirados pela Ayn Rand e tudo mais, eu comecei a me enveredar para esse lado e tentar ler, e desenvolvi uma visão de mundo que tem um pouco a ver com o Rush daquela época. O Neil Peart mudou um pouco a visão dele depois, ficou mais velho, tenho certeza que os traumas que ele sofreu na vida influenciaram o que ele achava do mundo, né? Mas é, ele ainda assim era um cara que era extremamente bem lido e tudo mais, e transparece isso do começo ao final da carreira dele.
Da vida dele.
É, da vida dele, né? Ele, a carreira, porque a carreira terminou, o Rush efetivamente parou de tocar em 2015, e o Neil morreu ano passado, faz praticamente um ano, de câncer no cérebro. É, e eu vou dizer pra vocês, eu passei uns 3 dias chorando quando isso aconteceu.
Eu vi.
Foi triste. É, não que ele é o meu favorito da banda, que ele tem 3 filhos, eu não escolho o favorito dessa banda. Mas é. É não, mas é assim, os 3 são. É tanto tão junto que não dá pra escolher um.
Uhum,
né?
Sim.
Mas é que nem. Assim, eu sei que você tem o teu Beatle favorito, que é o George.
Uhum, já foi.
Já foi também. Pois é. Mas é, você conseguiu ter um ali porque cada um eles se complementam de maneiras diferentes, né?
Claro,
e cada um deles.
Eles são bem diferentes um
sim,
do outro.
O próprio Gary e o Alex, quando o Neil tava. Morreu a mulher e a filha dele, eles estavam dando taking a break, né? Eles dois lançaram discos. Mas não é a mesma coisa,
uhum,
né? Disco solo, mas não é a mesma coisa.
São os 3 mosqueteiros.
Não, eles se complementam bem demais, pra eles têm que fazer juntos.
Uhum.
E tanto que os dois falaram que nunca vão voltar como Rush, se voltar vai ser uma outra coisa, porque sem o Neil não tem Rush. Acabou.
É.
Ponto final, fim de conversa.
É, que é diferente de tantas outras bandas que fazem, né?
Iterações.
É, daí chamam outro cara. E não tenho nada contra, mas ao mesmo tempo não tenho tudo a favor, então eu gosto da posição deles, assim, realmente. Agora que acabou... Só pra fazer outra coisa, é outro nome, outra banda, outra...
Que é o que
whatever,
eu falei, eles foram 40 anos juntos, mais de 40, em que eles eram irmãos praticamente, né? Não tinha essas coisas de briga, de
que a gente
ego,
saiba, né?
É,
mas imagina
sabe.
Que não tenha, não.
Tanto. É, não, tem um... Todo fã do Rush sabe que tem uma época aí, nos anos 80, depois desse disco, que eles começaram a ficar muito pesados em sintetizador e teclado. E o Alex não gostava, porque ele tocava a guitarra
aí,
dele
Alex.
Ficava... A guitarra dele ficava ali...
Bom gosto, Alex.
Ficava pra trás, né?
E pra mim é das piores épocas da produção de
eu
música
não, eu não gostava,
Rush.
Eu, é pra que eu menos gosto. Tem muitas músicas boas, mas
e
é
tem
que
gente
eu
que
gosto.
Ama, né?
Tem gente que prefere essa
que
época.
Gosta do Rush dessa época.
Prefere essa época. E daí eles voltaram pra um rock mais guitarra, baixo e bateria nos anos 90, influenciado pelo grunge, eu acho até.
Uhum.
E foi o que foi, mas assim, era assim, era conversa de dizer assim, pô, não gosto do que ele tá fazendo, mas não era de brigar e vou terminar a banda, nunca foi isso.
Uhum.
Então é. Bom, vamos pra próxima música agora, que tem uma música muito boa, e vou fazer a pronúncia deles, que é a pronúncia aparentemente correta, né? YYZ. YYZ, porque quando você fala com o inglês do Canadá, Z é Z, então
uhum.
YYZ.
Uhum.
E YYZ é o código do aeroporto de Toronto.
Uhum.
E eles estavam viajando no avião, acho que o Alex estava planejando pilotar, sei lá, que é um avião pequeno, e eles estavam ouvindo no VHF o código Morse.
Morse.
O código Morse para YYZ,
uhum,
né? E era nesse ritmo. Daí o Neil achou o ritmo super legal. Daí teve uma folga lá na que eles estavam gravando. Estavam o Neil e o Gary juntos lá no estúdio deles, lá na, quando eles estavam compondo. Daí eles começaram a jam, baixo e bateria só. O Alex estava fazendo outra coisa. Daí compuseram essa música, que é uma instrumental, né? Essa música não tem... não tem ninguém cantando, e é uma música que chegou a concorrer pro Grammy,
uhum,
e perdeu para uma música do Police que chama Behind My Camel, ou seja,
ai,
uma música que não tem nada a ver, certamente essa música,
ai,
daqui é incrível. E o que eu acho incrível dessa música, de novo, mostrando como os caras são realmente demais, se ouve o baixo do Gary nessa música, Se, em vez de escutar a guitarra é mais estridente, ela parece mais... Mas você escuta o baixo nessa música, essas misérias que o baixo faz. Ele é incrível no baixo. Não tem outra palavra, né? Não tem como dizer, né?
E é muito... E pra mim é memorável dessa música, é no show no Brasil, todo mundo cantando. E isso é uma novidade, né? Pra quem...
Ninguém tinha feito.
Né? Eles não estão acostumados com isso. Imagina as pessoas cantarem... A melodia da música é muito incrível, era.
Pô, foi muito legal.
Foi muito legal. Muito legal essa experiência de estar num show do Brasil, do Rush. E essa música é incrível mesmo.
É incrível. Essa música, então, eles fizeram a música sobre aeroportos, né? Então, como o YYZ é o aeroporto de Toronto, a música sobre a loucura que era o aeroporto, a correria que é, como é que é... um de um lado para o outro, tudo que vem acontecendo ao mesmo tempo, e pulando e subindo. E daí tem o solo de guitarra também, tem um quê meio exótico, meio oriental, que é para mostrar todas as possibilidades que o aeroporto tem para ir para qualquer lugar no mundo. Uhum. Né?
Tem tipo uma coisa meio... É, realmente exótica no meio, exótico. Né? Parece até um whiplash, uma hora assim também, né? Tipo...
Exatamente. E daí tem uma hora lá que fica mais calmo, que é como se eu tivesse simbolizar reencontrar a família quando você chega no aeroporto, tudo. Eles falam que viajavam muito, evidentemente, quando estão em tour, e sempre quando eles viam YYZ na bagagem deles, eles ficavam super felizes, sabiam que estavam voltando para casa.
Ah, que delícia.
Né? Mas eu estava falando aqui com a Ju, que é engraçado que a gente, no outro disco que a gente fez do Radiohead, tem a música Let Down, que a gente ouviu, e também é sobre aeroporto e viagem, né? E como é diferente o tema, né? As músicas são incríveis, as duas.
A maneira de se encarar.
De encarar, né, esse negócio de viagem.
É, Let Down é muito mais... É uma visão mais triste da vida de aeroporto, né?
É, mais deprimida, mais como se não tivesse...
Sem esperança.
Fora de controle.
É,
sem controle.
E nossa, o YYZ é o contrário, né? Ou o YYZ.
YYZ. Não, e pô, de novo, você vê essa música tocada no show, você pensa, não, os caras fizeram assim no estúdio, devem ter feito mil takes, daí fizeram não sei o quê. Daí não... Mas é igual no show. E daí no show, entra no meio do show, alguns shows, eu me lembro que um que eu vi, e no Moving Pictures, quer dizer, no Moving Pictures não, no... No Exit Stage Left, que é o disco ao vivo, que foi gravada na turnê do Moving Pictures, tem um solo de bateria no meio da YYZ. Porque o Neil Peart fazia solos de bateria de 8, 9 minutos, né?
Uhum.
E blá, 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 incrível o solo de bateria que entra no meio dessa música. Então, de novo, tem tudo a ver, eu acho que...
Eu consigo entender quem não gosta do Rush. Apesar de eu não ser uma pessoa que ame o Rush e tudo. Uhum. Eu fico pensando que isso que faz você amar o Rush, que é toda essa... E eu também.
Uhum.
Essa... capacidade de fazer uma quase uma orquestra da música deles. Uhum. E você vai no show, você vai receber exatamente aquilo que você está esperando, porque é o que está no disco.
Uhum.
Pensa num... Como a gente também é fã.
Claro.
Fã do Grateful Dead.
Fã do
Grateful Dead não quer nada ver isso.
Não.
Não quer ver nada disso.
Ele quer ver o cara improvisar um solo de 23
minutos. Ele vai ter lá, vai aparecer lá uma música bem parecida lá com a... Agora não passa na minha cabeça. Mas... sei lá, Truckin', vai ter alguma coisa parecida com Truckin'. Mas quando você chegar assim nos 6 minutos da música, ela já virou outra coisa completamente diferente, ele vai se embolar, e de repente vai, você tá achando que vai acabar a música, ele volta pra Truckin'. Então é muito doido.
Mas a gente foi no como é que é, naquele show que a gente foi com o John Mayer, que era o John Mayer tocando guitarra com o pessoal do Grateful Dead,
uhum,
né?
Uhum.
Daí... É isso, o show é uma desculpa para os caras ficarem solando, né? Os caras ficam lá, tá lá, daí fica
e
lá...
E fumando maconha, e tomando LSD...
Daí fica lá, o cara fica 10 minutos lá fazendo solo de guitarra, inventando, sabe, improvisando... E é animal!
E é do caramba!
É animal, John Mayer é um guitarra excepcional!
E a gente ama, inclusive!
E eles são muito bons! Então, pô, foi assim...
Mas
dúvida,
é totalmente
mas diferente. Mas é diferente,
tem nada a ver!
É diferente!
Então eu consigo ver, assim, quem gosta de uma música mais... Tipo assim, uma coisa mais improvisada, provavelmente não vai curtir tanto.
Não, e eles fazem questão de fazer, tanto que antes de fazer turnê, eles passam 2 meses ensaiando.
Ah, mas eles são nerds.
Pronto. São total. São total
ponto
nerds.
Final, acabou, entendeu? Eles querem passar na prova com um A e...
Mas como o David Grohl falou, né, quando eles entraram no Hall of Fame de rock, em, acho que foi 2013, 2012, ele falou, now it's cool to be a nerd. porque, assim, tinha uma comitiva de fãs lá para receber eles, né?
O Bill Gates já falava isso num speech que ele deu, uma formatura, ficou famosa, que ele falava, trate bem um nerd, ele provavelmente vai ser o seu chefe.
É. Nesse caso daqui, eles são os músicos que hoje em dia muita gente gosta, porque consegue apreciar esse lado. E o mais engraçado dessa... Quando eles entraram lá, que eles tiveram que dar um discurso, o Neil deu um discurso super intelectual e bem, bem montado, o Gary deu um discurso legal, e o Alex, ele falou durante 3 minutos. Ele falou simplesmente, falou durante 3 minutos, blá, 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 blá. Durante 3 minutos ficou falando blá. Porque ele é o piadista do grupo e ele ficou 3 minutos seguidos falando blá.
Nossa, mãe.
Muito bom. Bom, agora é uma das músicas mais conhecidas do disco. É, que também é super legal, evidentemente. Esse lado A do disco, que é essa música última, eu, honestamente, eu não acho que tem nenhum lado A que seja melhor do que esse. Ever.
Você nem é biased.
Não,
cara.
Eu sou um pouco enviesado.
Mas é difícil. A gente teve alguns discos já que a gente adorou o primeiro
Sim.
lado, então...
Não, mas esse daqui é incomparável.
Ah, é bom.
Esse é incomparável.
Então, tá
incomparável. Essa música chama Limelight. Bem, Limelight é uma música que é engraçado porque, de novo, a melodia é ótima, muito bem montada, tem mudança de tempo na música, a torta direita, entra aqui, quando entra o refrão muda o tempo, quando sai do refrão um tempo diferente, daí tem o bridge diferente, tudo mudança de tempo. Daí você vai ver a letra, e a letra é o Neil Peart. Né?
Total, total. E ele sendo um introvert... Peart introvert, mostra bem o que na verdade poderia ser um verdadeiro sonho para determinadas personalidades, né? Para ele, e não só para ele, não quer dizer que é só para ele, né? Eu acho que isso vale para qualquer introvertido, mas para ele provavelmente era um verdadeiro inferno essa exposição toda, né? Porque ver as pessoas se comportando de maneiras muito bizarras na frente dele, né? A gente viu isso, né? Uma reportagem sobre
Sim.
isso. E, na verdade, a profissão dele ser muito aquém daquilo que ele esperava, né? Quando era mais jovem. No sentido que, apesar de ele ter liberdade criativa, liberdade com o tempo dele e com a maneira como ele lida, como ele... administra, né, a carreira, não está tanto nas mãos dele, né?
E mais do que isso, a própria liberdade ele vira até um certo ponto,
Sim.
né? Que ele conta uma história que, pô, ele ia quando ele era mulher, que ele ia pro show do Ru, mas ele nunca pensou em seguir o Ru para onde o Ru morava e ir lá bater Sim. na porta, mas tinham pessoas que eram fãs do Rush que iam atrás dele para fazer isso. E ele não
tinha sabe... gente que era apaixonada pelo John Lennon que matou.
Literalmente. E ele não sabia.
Coisa, assim,
e tem pessoas que sabem lidar. O Gary e o Alex, eles sabem. Antes dos shows, eles sempre fazem um meet and greet com fãs e tudo mais. O Neil nunca participava. Porque não era do perfil dele.
Uhum.
Né? Não era, ele não era. Ele fala aqui que.
É totalmente do Alex, né?
É, totalmente. Mas assim, ele
o
fala
Gary
que.
Também.
O Gary é. Ele fala pra fora. Mas assim, ele fala aqui na letra que ele. Ill equipped to act with insufficient tact. Ele não sabe fazer essas coisas.
Uhum.
Ele não quer fazer essas coisas.
Uhum.
Tanto que ele era tão reservado e tão na dele, né? Depois que ele perdeu a mulher e a filha, ele casou de novo. Tinha uma filha aí de 7, 8 anos. Que ninguém sabia que ele estava com câncer no cérebro. E a notícia da morte dele saiu 4 dias depois da morte. Porque ninguém sabia. Porque ele era tão no mundo dele, né?
Sim, ninguém sabia do que estava se passando, né, na vida dele. E foi uma grande surpresa para o mundo do rock, né?
Não,
provavelmente a família... Bom, a família sabia... Os integrantes da banda.
Sabia.
Mas
sabiam.
Não tava na mídia.
Não,
né?
Não tava.
Ele nunca quis que a vida dele fosse midiática.
Não.
E eu vou te falar, assim, eu adoro essas personalidades de pessoas que tentam manter uma vida própria, apesar da fama. Né?
Sim, claro.
Tentam manter sua sua liberdade individual, assim,
que,
né,
não são definidas pela fama, é, né? E eles nunca foram, né? Nunca foram. Eu acho que isso daí, essa música é justamente sobre isso.
O ego deles é bem baixo nesse quesito, eu acho.
É, essa música eu acho que é justamente sobre isso. Se você vai ser definido pela fama ou não. E acho que você estava falando uma coisa que é muito legal quando a gente estava ouvindo a música, que você não precisa entender a letra e nem saber do que se trata, porque a música é incrível.
A música em si já é muito legal, o ritmo dela, né? Uhum. Ela é uma música que dá para colocar numa situação de rock e a pessoa curtir e achar legal, como tantas músicas do Rush são assim. Mas então ele tem, é como se a música tivesse vários níveis mesmo, né? Quando você vai ouvir a melodia, você, sem entender o que está sendo falado, é muito interessante. Daí tem um, você entra, você fica mais intenso na procura da música, você vai atrás das letras. As letras dizem muito, né?
Uhum.
É, e quando você vai atrás da banda e o que isso tudo quer dizer para a banda, então como se tivesse realmente várias
estágios, né?
Estágios, é, vários níveis de entendimento, né, a música, como uma grande obra de arte tem. E também a capa do álbum, né?
A capa do álbum é engraçado que assim, o Rush é um grupo que gosta de ser engraçado, eles fazem piada. Quem vai para show dele, ele sempre bota umas vinhetas atrás, é sempre piada, sempre coisa engraçada. Tanto que eles são amigos de vários comediantes, do pessoal do South Park, eles estão sempre envolvidos nessas coisas e todo mundo acaba botando coisa lá. E a capa do disco, que tem alguém que é responsável por fazer, fez todas as capas, todos os discos do Rush, essa capa, se vocês forem procurar, são pessoas que estão carregando quadros. O livro, o disco se chama Moving Pictures. São pessoas que estão carregando quadros, né? Então, they're moving the pictures.
Uhum.
E daí, os quadros, eles são moving. Eles são quadros que levam... A expressão, levam a sentimentos.
E te empolgam, né?
Então, tem uma família que está ali olhando os quadros e está... Nossa, they're moving pictures. E daí, quando você vê a contracapa do álbum, do disco, tem uma equipe de filmagem que está filmando isso, está fazendo um moving picture. Então, um triple entendre. É super engraçado.
Ou seja, tem tudo a ver com o que eu estava falando, né? São vários layers, várias camadas de entendimento da... Você pode gostar da capa e achar muito maneiro do álbum, e daí quando você vai atrás e descobrir o que é bizarro, como é muito, muito, muito interessante.
O Rush sempre nunca cansa de me surpreender nessas coisas.
O que eu acho interessante do Rush, que eu queria dizer, é que diferente de outras bandas que a gente já falou aqui, como Radiohead, as letras não tem tanta mistério por trás, assim. What you see is what you get.
É isso mesmo.
Né? Talvez, assim, The Forest lá...
O Trees.
Trees, desculpa. Eu fiquei em dúvida se era Forest ou Trees. Forest é do The Cure. The Trees tem uma metáfora por trás, né?
Uhum.
Mas, assim, a maior parte das músicas do Rush, o que você lê, você não tem que, tipo assim, elucubrar muito. É o que tá lá.
É.
Né?
Uhum.
Então, também é legal isso.
Sim,
sobre
sem
eles,
dúvida,
né?
Sem dúvida. Você vê os discos depois, os discos antes, é exatamente isso. Não tem muito o que dizer. Tá na cara, é What You See, What You Get. Bom, a próxima música, que é o começo do lado B do disco, né, do segundo lado do disco, se chama The Camera Eye. Essa é uma música de 10 minutos, remanescente ainda, acho que tem um pouquinho de segundo. É engraçado, a música em si tem duas partes, a primeira parte, a segunda parte, a segunda parte.
Eu amo essa música.
Ela foi inspirada no livro dos anos passos, né? São dois livros, inclusive se chama Camera Eye. E é inspirada também nas caminhadas que o Neil Peart deu em Nova York e em Londres, né, para escrever a letra. E a música em si, de novo, remete ao tempo do Rush de rock progressivo, com uma dose bem maior de teclado, é claro, né, de sintetizador. Mas eu acho incrível. Eu estava falando para a Ju aqui, você começa a ler a letra, quem que escreve letra assim?
É, realmente, só o Neil Peart. É, eu não conheço muita gente que escreve letra assim, mas e que é um poeta como ele é e consegue encaixar as palavras certas de uma maneira
então,
tão pungente.
Pungente? Não, mas eu acho que o negócio é assim, ele escreve a letra, daí ele passa pro Gary, e o Gary fala, olha, isso aqui eu não consigo cantar, então vamos mudar aqui, vamos mudar ali.
Uhum,
né?
Uhum.
Mas eu acho que é uma parceria tão bem afinada que eles chegam, e vale a dizer, quem não conhece Rush e tá ouvindo pela primeira vez, ou tá apresentando pela primeira vez, que o Gary Lee tem uma voz muito única no universo do rock.
Tem. Oh, meu Deus, como é aguda.
É aguda a voz, ela é um ponto fora da curva. E tem muita gente que reclama e sacaneia, porque como é que o cara canta com essa voz? Mas uma vez que você se acostuma com a voz, é uma voz que tem um impacto muito forte, né?
É, sua irmã, por exemplo, não quer ouvir essa voz muito tempo na vida, né?
A gente tocava muito Rush pra ela quando ela era adolescente, ela tomou um desgosto.
É, eu já ouvi esse desgosto algumas vezes. A voz do Gary Lee é tudo que ela não quer ouvir.
Mas a voz dele é muito boa, ele aparece nessa música e certamente com o tempo ele perdeu um pouco dessa voz. Hoje em dia, pra chegar nos tons mais altos, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim, eu acho que encaixa perfeitamente com a banda de ser diferente, de ser autêntico, sabe? De não tentar ser quem você não é. E essa música, de novo, a letra, você vai ler, tem coisas que você fica falando assim, pô, quem que escreve uma letra assim, né? Quem que, sabe? An angular mass of New Yorkers, pacing in rhythm, race the oncoming night, sabe? Pô, daí fala sobre Londres. Green and grey washes in a wispy white veil, mist in the streets of Westminster. Sabe, um negócio assim que você não... Que, cara, que doido.
É, ainda faz aquele jogo com a palavra, wispy white veil, mist in the streets.
A literação.
Né? Então, a literação, exatamente.
Green and grey washes.
O cara é fodão, né? Cara é fodão, por isso
e a música
está aqui,
é muito boa.
Foi
a
Olha na Album.
E a música também é muito
Eles
boa no sentido da melodia, porque você vê de novo, mais uma vez, o Alex está lá tocando a guitarra lá e fazendo o solo dele, e tá lá o Gary por trás fazendo outro solo de baixo. E você, se prestar atenção, você vai ouvir isso em
eles
todas as músicas.
Eles estão se divertindo pra cacete, a gente que não sabe.
Eles disseram que esse daí foi um dos álbuns mais legais que eles tiveram pra fazer.
Com certeza.
Legal. E talvez por isso mesmo tenha saído tão bom quanto saiu, né?
E eu acho assim. Cara, tá falando de duas cidades que no momento me dá uma tristeza quando eu penso. Eu espero que num outro momento que eu ouça essa música eu não sinta o que eu sinto agora. Londres em lockdown, né? E Nova York agora também em lockdown, de certa
Sim,
maneira.
Totalmente.
De jeito diferente, mas que tristeza. Que tristeza pensar nessas cidades agora sem pessoas podendo se divertir. Que são, no fim... O que faz a cidade? Porque, porque sem as pessoas, a cidade é só um monte de monumento e pra nada.
É só um monte de pedra armada.
Exatamente.
É muito triste. Em primeira mão, claro, morei, trabalhei em Nova York, 7 anos. Essa expressão que ele coloca no começo de você caminhar com uma massa de gente, né? Para no sinal, daí anda de novo. Em primeira mão já passei por isso.
Uhum.
E é uma experiência incomum. É claro que dá pra fazer isso em qualquer cidade do mundo. Mas você fazer em Nova York, naquele canyon, aqueles prédios gigantescos, né? Aquele canyon de concreto. E daí você vai andando, assim... Tinha uma eletricidade
A cidade assim. Tinha uma energia, né? Não sei como tá agora, mas tinha uma energia só dela. Assim como Londres também tem.
Com certeza. E o que ele falou, assim, ele fala de tradição e tudo mais. Aí você sente em Londres, você caminha... Ali em Westminster, você caminha ali nos outros bairros da cidade, no City of London, aí você vê, pô, o negócio ali é...
Tudo é muito interessante, né? São duas cidades muito interessantes.
Uhum.
Né? Não, isso é inegável, né?
Pois é.
E eu espero que a pandemia não acabe com isso, ou pelo menos que não deixe isso acontecer por tanto tempo, né?
Sim.
Essa destruição assim, que está acontecendo agora de... Da convivência, da esperança, né? Porque as pessoas que vão para essas cidades, eu acho que muitas têm muita esperança, muita vontade, muito propósito, e agora está meio disperso tudo. Né?
Vai voltar com certeza, talvez, não sei se vai chegar onde era, porque...
O
mundo mudou, com essa possibilidade de trabalhar remotamente, não tem que estar preso em Nova York, e por mais que eu goste muito de Nova York, é o que eu falo, eu gosto de Nova York para visitar, não sei se eu moraria de novo lá. Especialmente nessa parte da minha vida. Mais jovem é diferente, mas casado, mais velho, com filho, são coisas, é uma experiência bem diferente. E uma que eu não faço questão absoluta de repetir não no curto prazo.
Uhum. É, muito foda a música, muito legal.
Bom, vamos para a próxima música agora, ela se chama Witch Hunt. They say there is strangeness to danger us. In our theaters and bookstore shelves. Those who know what's best for us must rise and save us from ourselves. Atual que é essa?
É, né?
Eu nem falo tanto da invasão do Capitólio, se bem que essa música acho que aborda o tema disso com certeza, mas de tudo que acontece hoje, da tentativa que tem... Vai, Zé. É da tentativa de todos de botar medo nas pessoas, de usar esse medo para manipular as pessoas. Uhum. Né? Transformar tudo em multidão, seja de um lado, seja do outro, seja para invadir o Capitólio ou para destruir lojas e propriedade privada nas manifestações do BLM aqui nos Estados Unidos, ou o que quer que seja, os aproveitadores que usam isso. Eu acho, de novo, a letra única do Neil, eu acho, assim, quando ele fala "Those who know what's best for us must rise and save us from ourselves", né? Uhum. Em outras palavras, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente precisa, alguém precisa dizer pra gente o que a gente precisa. E de novo, voltando ao tema...
Not true.
Né? Pois é, voltando ao tema de liberdade, de rebeldia, que tem desde o começo do disco, né?
A verdade é que eles são bastante libertários, né, cara? A maneira de pensar, né?
Totalmente, né? A letra do Neil, sem dúvida, é. Eu imagino que o Gary
Mas
e o Alex
devem
pensar também.
Mas imagino que
eles
não iam cantar uma música que não
concordassem. Exato, que não tinha a ver com que eles concordassem. E a música em si, ela dá a sensação, né, de você estar numa caça às bruxas.
Uhum,
né?
Se chama Witch Hunt. Você está falando da
melodia. Exatamente.
É, parece uma música de Halloween.
É, exatamente. É uma música assim. Pô, parece...
Aliás, o próximo Halloween. Por que não? Tudo é motivo para botar Rush em casa.
Sem dúvida. Não tem
As crianças estão cansadas de ouvir o quanto a gente gosta de Rush. E essa historinha de como a gente se conheceu, daqui a pouco já sabem falar até de.
Eles podem contar.
De costas.
Mas voltando à música, que eu acho que a música descreve muito o que está acontecendo hoje, né? Das pessoas que são intolerantes a pessoas que são de fora, que não conseguem ver outras pessoas que já acham que estão erradas, ao mesmo tempo que são intolerantes a opiniões, né? Seja intolerante...
Está falando de xenofobia...
Falando de xenofobia, de liberdade de expressão, né? Que você não pode... Você fica ofendido quando alguém tem uma opinião diferente da sua, sem
essa
nem
questão,
tentar entender.
Essa,
né,
questão toda do fla-flu político, ideológico que a gente vive, né, agora já...
Porque ela é aprofundado, né? Esse fla-flu existe em grande parte porque os líderes aprofundam o medo que existe. Né?
Claro.
E tentam pegar isso e ganhar
favorecer
mais apoio.
Eles,
né? Ganhar,
claro,
mais apoio.
Uhum.
Né? Essa música, ela é uma música... o subtítulo dela é Parte 3 do Fear, né? Que é um quarteto de músicas que eles lançaram. Essa é a parte 3, daí tem a parte 1 e 2. Bom, acho que a 1 e a 2, ou a 2 e a 4 foram lançadas nos próximos dois álbuns subsequentes, e a 1 foi lançada, assim, no álbum de 2003 ou 2004. Então, era só para tentar entender, dentro do contexto da música, como ela se encaixa. Ela é um medo mesmo. É um play no medo, e como o medo leva as pessoas... A fazer isso, a música.
A colocar poder nas mãos de outras pessoas, né?
E como isso é atual. Como...
Totalmente.
Todas as músicas disso são super atuais.
Sim.
Né? Porque lidam com temas que tem tudo a ver o tempo todo: liberdade, rebeldia, né? Tá na limelight, né? E essa daqui, especificamente depois de acontecer agora no dia 6 de janeiro, Eu acho que é uma que mostra o perigo que tem de se aproveitar do medo dos outros, né?
Ah, total.
E como a gente tem que estar precavido. E a única maneira de você vencer o medo não é necessariamente coragem. O que vence o medo é a luz, é iluminar, é compartilhamento de ideias.
É a não ignorância, é a cultura, é você se informar.
É você ouvir os outros.
Informação de dois lados, uhum. né? Porque se você só consome informação naquilo que você gosta, você vai estar muito biased, né?
É gostoso, mas você não vai ter a figura completa. E você só alimenta esse medo.
A gente esqueceu como sociedade de debater, né? De se comunicar. Porque agora, quando um começa a falar uma opinião, já tem que se classificar como de esquerda, de direita, usa máscara, não usa máscara, Trump ou Biden.
E se alguém fala uma opinião...
Gente, é muito chato
não,
isso.
E se alguém
a gente
fala
tem
com
que se policiar
que...
para não ser esse tipo de pessoa.
E se alguém fala uma opinião que não concorda, automaticamente fica ofendido. Daí não é que você... Assim, um problema não é em quem ficou ofendido, é em quem está falando opinião. Que, pô, assim, grow some thick skin, né? Ouve o que o outro está falando, debate ele na opinião. Não debate se ele pode, assim...
Um
ele...
nível bom, né?
Exatamente. É fogo, mas essa música daí é uma música extraordinária nesse sentido, porque ela captura muito bem tudo isso, tanto no mood da música, que é um mood muito tenebroso, assim, quanto na letra, que encaixam-se mais uma vez perfeitamente.
Uhum.
Última música do disco, essa aqui é a que eu menos gosto, mas ainda é uma música muito boa, que foi inclusive uma das dos singles que eles lançaram, chama Vital Signs. Rush tocando reggae.
Police. Eles adoravam Police.
Adoravam Police.
Eles não devem ter ficado muito triste quando Police ganhou.
Eu acho que eles tinham que estar cagando, né? Pro Grammy, né?
Mas se eles gostavam do Police, até que não foi tão mal, né? Perder pro Police.
Mas eles meio que cagavam pro Grammy. Acho que não estavam muito aí pra ganhar o Grammy de melhor música.
Não.
Mas essa música, então, é uma música, de novo, como o Rush sendo influenciado pelo New Wave e pelo reggae, e essa música tem reggae na veia, né? Assim, é um reggae à la Rush, né?
Uhum.
Feito com tempo diferente, uma bateria por trás, tem o teclado lá que tem o sintetizador que fica sintetizando aquela batidinha no final lá e tudo mais. Então, tudo isso bem à la Rush e feito da maneira, de novo, com a letra do Neil Peart. E a letra, de novo... Primórdio. Eu, pessoalmente, eu gosto mais musicalmente. Eu acho o Rush, o melhor deles foi entre o disco Farewell to Kings e esse, tá? Fora essa época. Mas em termos de letra...
Não tem nada igual, né?
Não. Começou um pouco no Permanent Waves, que é o disco logo antes desse, tá? Mas eu acho que continuou, porque o disco depois desse tem umas músicas, tem umas letras inacreditavelmente incríveis.
Inacreditavelmente incríveis.
Não, é demais. Analog Kid, Losing It. Nossa, as letras são, assim...
Gente, a gente pode passar horas falando aqui. E a música, uma das músicas que eu mais gosto deles não tem letra, La Villa San Giacomo.
Exatamente, que é o da...
E assim, não dá, porque quando eles fazem letra, eles ganham. Quando eles não fazem letra, eles também ganham. É.
Mas olha só, assim,
isso
a música...
Isso é uma
que...
banda incrível.
Aquela Time Stand Still. Não tem como ouvir essa música e eu não ficar emocionado quando você escuta a música. E nem é de um disco que eu goste, que vem um pouco depois, não me lembro se é Grace Under Pressure ou Hold Your Fire, mas é o Power Windows. Mas não é Hold Your Fire, é Power Windows ou Grace Under Pressure. E eu fico emocionado ouvindo a música, porque a letra é poderosíssima e evoca um tipo, uma emoção que assim, não tem como negar.
Ah, pô, mas nada igual aos brasileiros cantando Closer to the Heart, que é a música, depois de uma gaviazão lá do Tom Sawyer, é a música que o brasileiro mais gosta do Rush. Muito engraçado isso, né?
É a música que mais conhece. É uma música bem comercial, né?
Mas, ó, tô com você.
A letra aqui, o que eu só diria da letra é o seguinte: ele fala no começo que o ambiente natural do ser humano é instável. É uma condição da vida e das mudanças que tem, né?
Você
lembra que no Tom Sawyer já tinha uma parte da letra que falava "Changes aren't permanent, but change is." Então, uma meio com a continuação disso. E que a única maneira de você vencer isso É, que ele fala aqui, this friction will only be worn by persistence.
Uhum.
Só com persistência. E que esquece as condições, que só com courageous conviction, ou seja, convicções corajosas, que você vai drag the dream into existence. E essa imagem de drag the dream into existence é uma imagem que, sabe, quem lançou uma empresa, sabe, quem trabalha ou quem tem um projeto de vida, de alguma coisa, sabe que está aí, é justamente isso. O que é feito direito na vida, você tem que drag it into existence. Uhum. Não é uma coisa que simplesmente aparece e puff, porque se aparece não dá gosto. Né?
Uhum.
Tem que drag it into existence. Uhum. Então, é incrível isso, porque bate na música e junta tudo e tem tudo a ver. Né? De novo, amarra a letra com a música bem feita, com a primordia instrumental deles e tudo junto e faz essa maravilha que é, que na minha opinião, pelo menos, bastante enviesada, que é esse disco, que é essa banda, o que eles conseguiram fazer ao longo de 30 e 40 anos de carreira que eles tiveram juntos, né? 42.
Gente, é um álbum incrível, espero que vocês ouçam, quem já nunca ouviu, acho que falta a gente falar isso, tem gente que talvez ouça e nunca tenha ouvido, vale a pena. Às vezes, não pode ser talvez o tipo de música que você escolheria ouvir, mas pô, é importante para sua cultura,
educação musical,
porque tá, nem que seja só esse disco, ouve esse disco do Rush, esquece que existe o Rush, mas pelo menos você tem alguma coisa pra falar do Rush, que queira ou não, é uma banda que fez história e faz ainda, né? Não, negável isso.
É, eu digo, eu brinco com a Ju que eu vivi até os 147 anos, né?
Uhum.
E eu vou estar vivo no ano de 2112 pra lá soltar vários rojões e foguetes no ano da revolução contra os templos de Syrinx.
Você vai estar meio velhinho, hein?
Ah, não, mas eu vou
estar. Será
que
você vai conseguir? Vai ter um ataque cardíaco quando tocar.
Vou estar inteiro, vou tocar a música lá do disco em 2112. Mas é discão, extraordinário. Eu assim, fico muito emocionado de poder fazer isso, porque eu me amarro na banda, eu sei que a Ju gosta também. Assim como
Pô, me todos. Eu amarro na banda também.
Então,
eu não
sei.
Só gosto.
Não, eu sei, e eu acho que isso aí é o nosso Iron Album, né? Vamos fazer discos incríveis de bandas excepcionais que a gente adora.
Pra posteridade.
Pra posteridade poder comentar que nos divertir enquanto a gente faz.
Então, bom, gente, até a próxima. Até daqui a duas semanas com um novo disco. Um disco novo em folha pra gente comentar.
Já comentar novo. Obrigado por ouvirem. Deem um subscribe lá. Falem pros amigos. Circulem nosso podcast. Share com as pessoas se vocês gostam. E deem comentários. Deixem ratings lá pra gente. E
um beijo.
A gente se vê daqui a duas semanas.
Até
mais, tchau, pessoal. Tchau, tchau.